E vamos à nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Hoje nós vamos receber o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos receber aqui conosco, já está conosco aqui na nossa live, no facebook.com/radiocbnmaringá e também aqui no ar, o nosso dial. Você, meu caro ouvinte, que está nos acompanhando, nós estamos recebendo Carlos Emar Marius. Ele tem 57 anos, é educador, pedagogo, artista plástico, joalheiro de profissão e foi presidente da Associação da Vila Santo Antônio e também presidente do Conselho de Leigos por duas vezes. Está no segundo mandato como parlamentar municipal. Senhor Marius, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Opa, é um prazer. Muito bom dia, Gilson Aguiar. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer muito grande poder estar aqui, falar um pouco daquilo que nos motivou a estar nesse desafio.
Bom, a primeira pergunta minha é exatamente essa. O que que motivou o senhor a se candidatar ou pretender se candidatar a prefeito de Maringá?
Olha, Gilson, eu sempre trabalhei na política não partidária, e até dentro do Conselho de Leigos, na época presidente do Conselho de Leigos, nós fundamos a Escola de Cultura, Fé e Política. E nós trabalhamos muito naquela época com grupos de acompanhamento parlamentar, acompanhamento da política local. E com aquilo nos motivou, os pagos, as lideranças da época, nos motivaram a ser candidato a vereador. E aí nós construímos e chegamos nesses dois mandatos. E eu sempre refleti muito sobre isso. E cidade de Maringá, onde eu nasci, o prazer de poder estar contribuindo para a cidade diretamente, sempre contribuindo como liderança local, mas como vereador foi um prazer muito grande, dois mandatos. E agora, a possibilidade que abriu com várias lideranças do partido me incentivando a ocupar esse espaço, a aceitar esse desafio, foi muito grande, porque, imagina, ser vereador de Maringá já é um grande privilégio, né? A paixão que a gente tem pela cidade. Ser candidato a prefeito ou pré-candidato nesse momento e poder ter a possibilidade de gerenciar, de fazer a gestão dessa cidade que nós nascemos e construímos, seria maravilhoso. Por isso, e com tudo isso, nós nos colocamos à disposição e encaramos esse desafio.
Bom, o senhor Marius, o senhor está na Câmara de Vereadores, o senhor tem acompanhado a situação que nós estamos atravessando, todo o país está atravessando, em que você tem uma série de restrições às atividades econômicas, mas também uma preocupação muito grande com a saúde. Como é que o senhor avalia esse momento da pandemia e a atuação do gestor público em relação a ela?
Olha, um momento muito sério que estamos vivendo, tenho falado muito isso de vereador. Aqui em Maringá, em especial, temos feito um enfrentamento louvável até, porém, eu penso que nós poderíamos fazer bem diferente, para melhor ficar ainda. Maringá tem uma coisa que eu trago para reflexão, é a importância do Estado, a importância de estarmos organizados do Estado e da União, a força que tem. Veja bem, a cidade de Maringá hoje está bem melhor porque a estrutura que veio até hoje, nos tem, a estrutura da saúde é uma estrutura muito boa. E foi tomada algumas decisões acertadas inicialmente. E aí nós temos criticado muito a falta de diálogo. Então eu acho que a formação de um comitê gestor, um comitê de crise, seria fundamental. E nós pensamos, e a crítica nossa em cima desse sentido. Tinha que ter um diálogo maior com a sociedade, com toda a sociedade, mas principalmente com a Câmara de Vereadores. Esse é um ponto principal. Então, como pré-candidato a prefeito, nós temos uma equipe de economistas, uma equipe de assistentes sociais, já ligada ao partido, pensando o pós-pandemia, porque o estrago, esse momento nós estamos vivendo, e temos que pensar em salvar vidas, mas ao mesmo tempo temos que pensar em toda a sociedade, a questão também de salvar vidas por causa desse vírus que nos afeta diretamente, nos deixa em situação realmente de pânico, mas ao mesmo tempo temos que pensar na economia, temos que pensar em toda a cidade para a cidade fluir e se manter viva também. Então, que cada aquele, desde daquele senhor lá da mercearia do bairro, do botequinho, enfim, todos os comerciantes, trabalhadores e trabalhadoras possam sobreviver, se manter vivo, pelo menos, até a conclusão dessa pandemia. Mas o que nós temos que pensar também é o pós-pandemia. O mais importante disso é trabalhar para nos manter vivos, mas pensar o pós isso. E o próximo prefeito tem que pensar nisso, tem que se propor a isso, tem que estudar essa questão, porque que teremos pela frente ainda, mas sabemos, com certeza, teremos muito trabalho, muitas dificuldades econômicas e estruturais.
Uma das questões que envolve muito o futuro é a questão da educação. Eu queria falar um pouco sobre isso. Inclusive, a própria ONU já afirmou que é o maior apagão educacional da história do mundo. Nós temos uma série de carências e demandas no município em relação às creches, por exemplo, um diálogo difícil com o poder municipal. Como é que vai ser a educação na sua gestão, caso o senhor seja eleito?
Olha, estamos pensando bastante nisso, estudando isso, propondo, porque eu, particularmente, votei contra a questão das compras de vagas. E vejo o problema que está hoje, porque não foi previsto situações como essa, e agora também as escolinhas, aqueles que contrataram com o município estão passando dificuldades também. Quer dizer, criou um novo problema. Mas, além disso, essas vagas todas que estão abertas, mas as crianças em casa, olha só a dificuldade que nós estamos vivendo. Aquele senhor que tinha suas crianças nos CMEs, as creches, seja contratado ou não, agora está em casa. Tem que trabalhar. Como que, veja a situação difícil que é. Ao mesmo tempo, não é momento de voltar. Então, são situações que nós temos que pensar em alternativas possíveis de conciliar isso tudo. Não é fácil, é um momento realmente muito difícil, e aí, para isso, nós temos que trabalhar com todos os profissionais da educação, da saúde, em pensar em como fazer isso. E estamos, olha, como vereador agora, nós temos criticado algumas ações, mas, ao mesmo tempo, nós temos que, eu tenho falado, de unir as forças, independente de corpos partidários, de espaço, porque o que nós precisamos é resolver a questão da saúde e, principalmente, também a saúde física que o vírus nos traz, esse prejuízo todo, mas também da saúde mental e aí na educação. Veja a questão dos professores, veja a questão das crianças em casa, como que as famílias estão vivendo isso e como que faz para também recuperar isso ou então nesse processo todo, as aberturas. Não tem jeito. Nós temos que trabalhar de forma remota, como nós estamos fazendo aqui. Nunca houve, nós temos, ainda bem, a tecnologia, nós estamos usando ela bem hoje em todos os espaços, né, como é o que nós estamos fazendo agora. Normalmente, uma entrevista como essa, nós faríamos presencial, né, e aqui estamos de forma remota. E eu acho que dessa forma nós vamos trabalhar com todos os cuidados possíveis, mas ponderando que é dentro desse momento e se preparando para, aos poucos e voltando, fazendo aquilo que é necessário fazer, porque a perda do contato pessoal também traz prejuízo, não só prático ali de estudos, mas também prejuízos emocionais, né? Nós vamos ter o pós-pandemia sequelas enormes emocionais, de crianças, de adultos. Então, nós temos que pensar em todas essas situações. Momento muito difícil, Gilson. Não temos respostas prontas. O que nós temos é que nos preparar e ter consciência dessas dificuldades para trabalhar muito nessa questão. Nós temos hoje um Estado, uma União, que está ausente de toda essa discussão, aliás, trazendo complicações para, né, para essa situação. Nós temos um Estado que temos ali várias situações, tentando fazer algumas coisas, mas também... E o município, que momento que nós vivemos. E aí, Gilson, veja a importância, o pessoal fala tanto em essa questão neoliberal, veja a importância do Estado presente. Veja, olha... O quanto está sendo no Brasil, a questão do SUS está sendo fundamental, a organização do SUS, por mais dificuldade que tenha, por mais que esteja com todas as complicações que nós temos as nossas críticas, corrupção, mas a importância do SUS, a importância do SUS aqui em Maringá, no Estado e no Brasil. A importância do Estado presente junto com as pessoas. A importância da prefeitura da cidade estar atento com o cidadão, com a cidadã. Terra a defesa do Estado mínimo. Então.
Eu queria muito agradecer ao senhor Mariucci, por essa presença na nossa série de entrevistas.
Passou-se os 10 minutos, eu que agradeço por esse espaço, espero em outro momento ter mais espaço para a gente poder discutir, até porque nós temos que falar do trânsito em Maringá, temos que falar de várias razões, e uma das coisas que nós temos trabalhado muito, Gilson, e pensado muito, é a questão da mobilidade. E na questão da mobilidade, a tarifa zero ou tarifa mínima é fundamental para a cidade de Maringá, para fluir o trânsito, para fazer com que as pessoas passem a usar mais o transporte público e deixar os carros em casa. Mas isso tudo também estamos trabalhando e estudando muito para propor o melhor para Maringá. E estamos sempre à disposição. Estamos agora como pré-candidato e espero futuramente como prefeito.
Obrigado mais uma vez a Carlos Mariucci pela presença dele na nossa série de pré-entrevistas com os candidatos, a entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Maringá.